No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
Mais de 300 peixes da bacia do Rio Doce estão sendo analisados por pesquisadores da PUC-Minas. As amostras foram colhidas antes que a lama proveniente do rompimento da barragem da Samarco chegasse ao rio e busca conhecer a biodiversidade local, o que pode ajudar a compreender o impacto do desastre ambiental para o curso d'água. Mais informações com a repórter Paula Dornelas.
313 peixes de 72 espécies diferentes estão sendo analisados no Laboratório de Genética e da Conservação da PUC-Minas. Os peixes são da bacia do Rio Doce. As amostras coletadas no local há pelo menos 5 anos foram congeladas em formol em museus e agora vão ser estudadas por pesquisadores. A intenção é fazer um levantamento das espécies e catalogá-las, de modo que seja possível conhecer esses peixes, verificando, inclusive, aquelas espécies que até então são desconhecidas. A bacia do Rio Doce foi drasticamente afetada pela lama advinda do rompimento das barragens em Mariana, e apesar da coleta das amostras ter sido feita antes do ocorrido, a pesquisa pode contribuir para compreender o impacto desse desastre para a biodiversidade local. É o que afirma o coordenador do estudo e professor da PUC Minas, Daniel Cardoso.
O nosso trabalho aqui no Laboratório de Genética da Conservação é trabalhar com aspectos genéticos das espécies. Para isso, nós coletamos todo o Rio Doce durante vários anos a maior parte das espécies dessa bacia. E com isso, nós montamos um banco de tecido que contém o DNA das espécies e elas são armazenadas no laboratório. No intuito de conhecer um pouco mais sobre essas espécies, nós analisamos um pequeno gene, um fragmento de um gene chamado gene COI, pela técnica conhecida como DNA barcode, para identificar essas espécies. E agora nós estamos começando a analisar esses dados. E a gente sabe que muitas espécies de peixe que são encontradas nas bacias no Brasil, elas ainda não são adequadamente descritas. Aí a gente conhece pouco dessa biodiversidade.
A análise dos dados coletados permite que sejam identificadas, por exemplo, as espécies chamadas crípticas, que são aquelas que parecem pertencer a uma única espécie, mas na verdade são muito diferentes geneticamente. Esse é um importante passo para a identificação de novas espécies. A variedade dessas espécies pode, por exemplo, indicar o equilíbrio ou desequilíbrio do ecossistema. O coordenador do estudo e professor da PUC Minas, Daniel Cardoso, explica as etapas do trabalho.
A vantagem inicial é conhecer adequadamente a biodiversidade presente na região. Com esse acidente que aconteceu agora com a Samarco, o impacto nos peixes da região ou em algumas espécies que a gente ainda nem conhece. Então, quando não se é conhecido, pode ser que a gente nem saiba que a gente perdeu. Então, conhecimento adequado da biodiversidade é básico para a conservação dessas espécies. E esse material pode sim ser utilizado, né, como fosse um trabalho de base, né, para tentar entender o impacto na bacia. Não é que nós vamos resolver todo o problema do impacto, né, mas pelo menos a gente tem condições de entender um pouco melhor do que tinha lá antes desse desastre.
O processo de análise dos dados e catalogação das espécies deve durar mais um ano. A pesquisa do Laboratório de Genética da Conservação da PUC Minas é feita em parceria com o Museu de Ciências Naturais da Universidade e o Museu de Biologia Professor Melo Leitão, no Espírito Santo. Em razão do desastre causado pela lama no Rio Doce, outros pesquisadores do grupo estão em campo para colher novas amostras sobre os peixes e comparar com as informações já obtidas, para analisar de forma mais ampla os impactos na biodiversidade local após o ocorrido. Uma nota científica sobre os dados coletados em campo deve ser publicada nas próximas semanas. Repórter Paula Dornelas.
E falando na PUC, a universidade criou um grupo de estudos sobre mineração para sugerir projetos para a área. O grupo, composto por professores da universidade, vai elaborar durante o primeiro semestre relatórios sobre o tema que vão ser apresentados à reitoria da universidade e à Arquidiocese de BH. O foco do trabalho vai ser a atividade minerária do país. Observatório de Migração Internacional de Minas Gerais vai ser lançado hoje. O objetivo é realizar ações junto aos imigrantes e órgãos do governo que atuam junto a esse público, considerando não só o imigrante estrangeiro, mas também os brasileiros que retornam ou partem para o exterior. iniciativa é da UFMG com a PUC Minas e outras universidades do estado, além do Centro Zamini. O Observatório de Migração Internacional do Estado de Minas vai ser lançado à 1 da tarde no campus Coração Eucarístico da PUC Minas. Agora vamos a um giro pelas pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Canadá. Exposição precoce a uma língua influencia a forma como o cérebro vai tratar mais tarde os sons de outro idioma. É que durante a infância o cérebro estabelece representações neurais de sons ouvidos. É o que sugere estudo da Universidade de Montreal. Estados Unidos. Inseticidas usados contra o Aedes, mosquito causador de doenças como a dengue, são menos eficazes em temperaturas mais altas, alerta pesquisa da Universidade de Montana. Por isso, aquecimento global pode prejudicar uma das principais armas usadas atualmente contra o inseto. Reino Unido. Pesquisadores das universidades de Bath e Birmingham desenvolvem nova técnica para manipular milhares de átomos de uma vez, sem perder precisão. Estudo abre caminho para a construção de dispositivos eletrônicos em nanoescala de forma mais rápida e fácil. França. Centro Nacional de Pesquisas Científicas consegue construir bateria com íons de sódio. Essa tecnologia pode substituir as baterias de lítio por ser considerada bem mais barata. Cientistas já estão negociando com empresas para começar a fabricar as primeiras pilhas de íons de sódio.
Educação.
Mais 4 instituições de ensino superior de Portugal vão passar a aceitar o Enem para a seleção de brasileiros. Fecharam acordo com o INEP, o instituto responsável pelo exame, as universidades de Lisboa e Aveiro e os institutos politécnicos de Coimbra e da Guarda. Com essas novas adesões, já são 11 as instituições lusas que aceitam o Exame Nacional do Ensino Médio. A lista você confere em www.inep.gov.br. Toda quinta-feira você fica por dentro das atividades das escolas de educação básica de Minas.
Rola na escola.
Alunos do programa Escola Integrada da Regional Centro-Sul de BH vão fazer na próxima semana uma cantata de Natal na escadaria da Igreja São José no Centro. A apresentação vai contar com a participação de aproximadamente 500 estudantes de 13 escolas municipais. As músicas já foram selecionadas e já estão sendo ensaiadas nas instituições de ensino antes da cantata. 500 professores de escolas municipais e estaduais de Juiz de Fora, na Zona da Mata, participam do 19º Fórum Regional de Educação Ambiental, evento que termina hoje, e discute temas como inclusão e sustentabilidade nas bacias dos rios Preto e Paraibuna. Durante o encontro, também são apresentadas pesquisas desenvolvidas pela Federal de Juiz de Fora. O objetivo é capacitar professores da rede pública de educação básica em relação ao debate sobre questões ambientais. Terminou nesta semana o programa Vida do Trânsito Escolas Seguras, iniciativa que visa a prevenção de acidentes de trânsito. Participam do projeto estudantes de 18 escolas municipais de BH que desenvolvem ações conjuntas com a BH Trans, Guarda Municipal e Secretaria de Saúde. Apresentações culturais como dança, paródia e vídeo, desenvolvidas pelas instituições de ensino, marcaram o encerramento do programa. Antes de encerrarmos esta edição, vamos de serviço.
Agenda do Pesquisador.
Profissionais, professores e pesquisadores podem se inscrever para participar do Banco de Colaboradores do Banco Nacional de Itens, como tradutores da língua inglesa, francesa ou espanhola. Selecionados vão participar da tradução de avaliações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. O prazo vai até 30 de dezembro. Informações em www.inep.gov.br. Abertas as inscrições para o Prêmio CAPES Natura, Campus de Excelência em Pesquisa, que vai reconhecer artigos de alta relevância e impacto para o desenvolvimento científico e tecnológico nas áreas de sustentabilidade e biodiversidade. Vencedores ganham R$ 25 mil. Reais. Inscrições vão até 21 de dezembro. Saiba mais em www.capes.gov.br. Vamos à última dica de hoje. Programa de Cooperação Internacional com a Alemanha, CAPES-PROBRAL, recebe projetos conjuntos de pesquisa em qualquer área do conhecimento. O objetivo é incentivar a mobilidade de docentes e estudantes de pós-graduação no nível de doutorado e pós-doutorado. As inscrições devem ser feitas até somente a próxima segunda. Informações em www.capes.gov.br.
O FMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, a edição de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da rádio FMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.